Sessão ordinária de 17 de setembro de 2018. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do Tonhão, que está aqui presente. É uma leitura de um texto bíblico e seguindo o Pai Nosso.
O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça é inocente. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas o ímpio permanece faminto. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Coloco a ata anterior em discussão. Em votação. Favorável, prenha sentado. E for o contrário, se levante. Aprovado a ata do anterior. Vamos passar para o expediente do dia.
Ofício GP número 155, 2018. Pesado, senhor, em resposta ao ofício número 67, 2018, oriundo dessa casa de leis, a cópia em anexo, informamos que já foi enviado o ofício à empresa Copel pedindo a extensão da rede elétrica na rua Joaquim Chileiro, mas até o momento não obtivemos resposta. Isso posto assim, que obtivemos a resposta da empresa acima citada informando essa casa de leis. Em tempo ressalta ainda o compromisso dessa admissão para com todos os magrandenses, num forte parceria com a nossa iniciativa municipal, pois acreditamos que com isso faremos a nossa cidade um lugar cada dia melhor de viver. Ao ensejo, coloco à disposição para maior crescimento e aproveito o momento e reitero meus votos de estima e consideração. Aquilo está aqui do filho, prefeito municipal. GP número 162-2018. Pesado, senhor, em resposta ao ofício 68-2018, oriundo dessa casa de leite, informamos que já foi enviado ao ofício ao gerente do departamento da DER, senhor Sérgio Selvático, solicitando quebra-mola na rodovia Beligre Panto, KM4+200, em frente à máquina de arroz do senhor Iouzo Xi. Mas até o momento não obtivemos resposta. Isso posto assim que obtivemos a resposta da empresa acima citada e informamos a essa casa de leis. Em tempo ressalto ainda o compromisso dessa administração para com todos os sul-marinadenses em uma forte parceria com o nosso executivo municipal, pois acreditamos que com isso faremos a nossa cidade um lugar cada dia melhor de se viver. Vamos se colocar à disposição para maiores esclarecimentos e aproveitando o momento, reitero meus votos de estima e consideração aqui Aristide Bueno Júnior, secretário de Estado do Planejamento. Ofício número 71-2018. Assunto, projeto de lei. Pelo presente encaminho a vossa excelência projeto de lei número 22-2018, que visa a abertura de crédito suplementar, destinando a atender às necessidades do município na suplementação de recursos, a fim de suprir a RUP responsável pela folha de pagamento em cargos sociais dos servidores municipais, correspondente à competência dos meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, 13º salário do ano 2018. Terço de férias, despesas correntes, certo de ser atendido, na hora solicito coloco à disposição para o maior esclarecimento. Atenciosamente, aqui está aqui da FIFA, prefeito municipal. Projeto de lei número 22-2018. Suma, autoriza o crédito adicional suplementar na importância até de R$1.076.000. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no PPA na LOU o orçamento municipal um crédito adicional suplementar nas votações abaixo discriminado no valor de R$1.076.500.
Caminha esse projeto de lei para as comissões.
Requerimento número 105/2018. Joelinho Gomes Damasco. Abaixo assinado vereador com assento nessa casa de leis, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário da forma regimental, vem a presença de Vossa Excelência com o devido respeito e acatamento. Requerer que dignice com seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo providencie e faça uma extensão da rede elétrica aproximadamente 50 metros, colocando dois braços com luminárias nos posteamentos no início da rua Silvio Belim, sendo um próximo à residência 171 e outro abaixo lá da residência senhora Guiomar. Joelinho Gomes Damasco, vereador. Requerimento número 106/2018. José Arnaldo Diniz e Cladenil Aparecida Silva Chibal. Abaixo assinado vereador com assento nessa casa de lei de pleno exercício de mandato. Depois de ouvido em plenário na forma regimental, vem a presença de Vossa Excelência com devido respeito e acatamento. Apresentar uma moção de aplauso ao senhor Marcelo Zalorense Seranto, por bem representar nosso município, sagrando-se campeão na modalidade adulto masculino até 115 quilos no Campeonato Brasileiro de Kung Fu Shuau. José Arnaldo Diniz, vereador, Cadenil Aparecida Silva, vereador. Indicação 172/2018. Indica na forma regimental o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de uma colocação da construção de boca de lobo na rua Silvio Deli, esquina com a Tiradentes, em frente à casa da dona da Guiomar do restaurante, devido à grande quantidade de enxurrada ali, passa durante o período de chuva. Justificativa, a pedido dos moradores dessa localidade que façam a presente indicação, tendo em vista que nesse local já passa a tubulação, sendo que na rua Silvio Belim, logo acima, existe boca de lobo que não suporta a grande quantidade de água e causando uma grande erosão no terreno abaixo. Joelinho Gomes Damasco, vereador.
Vamos passar com a palavra livre da vereadora Cradenil.
Boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, vereadora. Boa noite, Tonhão, que se faz presente nesta noite. Só para lembrar a todos os presentes nesta casa que amanhã haverá a abertura do campeonato do Golf 7 lá em Nova Moreira a partir das 9 horas da manhã. Todos estão convidados. E também para falar aqui, senhor presidente, a respeito desse requerimento que eu, juntamente com a Vossa Excelência, fizemos para homenagear aí o Marcelo Seranto e pedir o apoio, né, de todos os vereadores presentes para que possamos realmente abraçar essa causa que é o esporte, tanto na esfera infantil quanto adulto, que isso vem privilegiar a nossa cidade e também tirar muitas crianças de situação de risco. Então isso é muito importante, que possamos dar o nosso apoio a todo o esporte que está sendo incentivado em nossa cidade. Quero agradecer a compreensão de todos. Obrigada.
Obrigado, vereador Grandil, pelo ter lembrado do nosso esporte, incentivo a todos que praticam esporte aqui da nossa cidade, do nosso município. E como a gente é um incentivo de esporte aqui de Marilândia, da maneira possível, da maneira que a gente pode. E a gente é a favor disso aí. Muito parabéns, vereadora.
Obrigado, senhor presidente.
Não tendo mais nada escrito na palavra livre, vamos passar para a ordem do dia.
Matéria em primeira e única discussão e votação. Requerimento número 105/2018. Joelinho Gomes Damasco, abaixo assinado, vereador, com assento nessa casa de leis, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário na forma regimental, vem a presença de Vossa Excelência, com devido respeito e acatamento. Requerer, seja de que seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, solicitando que o mesmo providencie faça uma extensão na rede elétrica aproximadamente 50 metros e colocando os braços com luminárias de posteamento no início da rua Silvio Belig, sendo um próximo a residência número 71 e outra abaixo ao lado da residência da senhora Guiomar. Esclareço que nesse local atualmente não possui esses posteamentos nem mesmo as luminárias que se encontram às escuras ainda cobrando taxa de iluminação pública. Joelho Gomes da Massa, vereador.
Cobra. Luciano. Coloco esse requerimento em discussão. Em votação. Se favorável, prenda sentado. Se for o contrário, se levante. Aprovado o requerimento em primeiro.
Matéria em primeira e única discussão e votação. Requerimento número 106, 2018. José Arnaldo Diniz e Cademil, conhecido da Silva Chival, abaixo assinado vereadores com assento nessa Casa de Lei, no pleno exercício de mandato, depois de ouvido em plenário, na forma regimental, vem a presença de Vossa Excelência, com devido respeito e acatamento, apresentar uma moção de aplauso ao senhor Marcelo Zanorin Serano, por bem representar nosso município, sagrando-se campeão na modalidade Chuijão adulto, masculino até 115 quilos, no Campeonato Brasileiro de Kung Fu. José Arnaldo Diniz, vereador, Cademil, presidente da sala. Vereador.
Pergunta o painel, como
é que foi o chão? É isso mesmo. Coloco o requerimento em discussão. Em votação. Se favorável, bem assentado. Se for o contrário, se levante. Aprovado o requerimento. Vamos passar para a explicação pessoal com o vereador Edmilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, abraço aqui presente, um abraço especial ao amigo Toião. Não apenas para justificar minha ausência na segunda-feira, eu estive com o prefeito Aquiles em Curitiba, fazendo uma visita ao deputado estadual hoje, né, e candidato a deputado federal Urbion, onde assinamos um convênio de uma reescavadeira de 250 mil. Está em andamento o processo de licitação dos 500 mil que ele havia cedido. Aí aproveitamos para passar lá no deputado e assinar esse convênio da reescavadeira. Estamos no período eleitoral, então a gente não pode estar usando fotos e outras coisas, mas apenas para justificar a minha ausência com relação à reunião de segunda-feira passada. Apenas agradecendo a forma que o pessoal tem se postado aqui nesta Casa de Leis com relação à campanha política que se iniciou. Né? Acho que é uma campanha que precisa ter respeito. Nós temos alguns candidatos, eu acho que o respeito mútuo tem que fazer parte do jogo. Né? Importante que a gente possa estar sempre pensando na ficha limpa, para poder dar exemplo também para a população, aquilo que a gente vende como dignidade. Hoje nós temos internet, temos a população não vem na Câmara, mas tem a possibilidade de ouvir, né? Essa reunião fica gravada. Eu acho que agora é o momento de fazer escolha. Não adianta nada a gente fazer discurso, não adianta nada a população e as ruas, se na hora que elegemos nossos representantes, nós não temos ou não pesquisamos para saber exatamente o passado da pessoa, o presente, né? Para a gente poder ter prognóstico para o futuro. É óbvio que o fato de não ter passado sujo ou qualquer coisa semelhante, não nos dá garantia, mas nos dá embasamento. Nos dá embasamento para a gente diminuir, minimizar ele. Né? Então, acho que o momento é um momento de transformação. E eu peço aqui, né, a população que vai nos ouvir depois, que faça a sua escolha com equilíbrio, né, para que a gente possa também ter no Congresso, no governo, em todos os lugares, um mínimo de pessoas corruptas, um mínimo de pessoas que não têm responsabilidade com a população. Às vezes a gente fica muito discutindo, eu estava acompanhando no Facebook, ou mesmo no Instagram, muita discussão ali de presidente, a gente deixa de se preocupar com a coisa perto, com a coisa da nossa cidade. E eu disse isso hoje com uma pessoa, eu não vou votar. Eu disse assim, as palavras não são minhas, mas o castigo de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta. Né? Então, quem está no poder, quem está se beneficiando, gosta muito de estar no poder, porque é permanecer natural. E mantendo sempre aquela frase que eu digo, que o ausente nunca tem razão. Então é preciso pôr a cara, eu acho até que é um ato cristão, a pessoa que tem um pouco mais de condição, né, intelectual, de pesquisar ou ter mais acesso, poder estar orientando as pessoas também, né, nessa coisa de lavar as mãos. tem que dizer, não é fazer campanha, né? E a população também precisa entender que a campanha política ela faz processo apenas de uma escolha. Então não é que é o período agora de ganhar gasolina, é o período agora de ganhar dinheiro. Eu nunca fiz política desse jeito, não sei como é que funciona. Mas nós, os nobres colegas que já estão nesta casa há mais tempo, parece um enxame, né? É impressionante. Vai chegando a campanha, quer dizer, não é por aí que a gente vai resolver o problema. Nem do município, nem do Estado e nem do país. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edmilton, pelas palavras e ter lembrado dos recursos do nosso município, que graças a Deus está vindo uma fatia até boa aí para o nosso município, mas esperamos muito mais ainda. E ter lembrado nos candidatos que tem que procurar os candidatos bons e os candidatos que estão ajudando o nosso município. Obrigado, vereador Edmilton, mais uma vez. Vamos com a explicação pessoal com o vereador Lila.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadores, funcionários dessa casa. Esse requerimento da luz ali, do braço de luz e da fiação, que é aproximadamente 50 metros, é aqui no começo da rua, em Uberi, onde o Wilson da rodoviária construiu uma casa, e ali uma escuridão mesmo ali. E alta tensão ali, né? Então vai ter que ser puxado uma extensão, só que é curta, 50 metros. E vai beneficiar, né, os moradores que passam aquele local. E a boca de lobo ali também, que tinha uma erosão, até que o rapaz acabou pagando para tampar a erosão ali, o Celso. Então a boca de lobo não colhe a água, a rua é bem indecrível ali, né? Não colhe a água e a água passa direto e está fazendo erosão. Ele tampou e vai, se não fizer uma boca de lobo, que a tubulação já passa em cima, vai continuar a erosão, vai. Que a erosão conter a água, vai continuar. E não sei se algum vereador está sabendo desse crédito adicional de 1 milhão aqui.
Vai para a comissão,
pediu parecer jurídico mesmo. Então, vários itens que a gente fica meio preocupado.
O salário, setembro, outubro, novembro, dezembro
e a justificativa é em função da descontratação em virtude do concurso que não estava previsto para a contratação do pessoal. Mas isso será discutido depois da comissão, né? Também eu e o Jean já estávamos discutindo já atrás, mas vamos esperar entrar primeiro para ver.
1 milhão, né? 100 mil. Então, mudando de assunto também, abriu vaga ali para a empresa Servenha, né? Eu mesmo tive passando ali umas 4, 5 vezes ali, vinha cara lá de Minas, lá de Goiás, e não vi gente de Marilândia. Eu andei reclamando ali várias vezes, até o Nicodemus, o cara estava junto, chamei o cara, andei reclamando. E eu acho que é porque o pessoal que segue a empresa, os funcionários que seguem a empresa, até o restaurante segue a empresa que vem de fora. Então eles indicam, irmãos ou parentes, vêm de fora e deixam as caras na mão. Então,
só um adendo para você do seu discurso: 33 pessoas de Marilândia já foram contratadas. 33. Nesta leva de 50, agora 30 de Marilândia. Chegaria a 63 a princípio.
Então,
que era a proposta de 50 a princípio, né? Então eles acham que estão cumprindo. Mas que vem gente de fora, vem mesmo, né?
Mas nos 25 dias que eu passei lá, só uma hora tinha 60. É. Sendo que nós cedemos um parque industrial.
Mas essa informação precisa ser revista, porque, inclusive, o cara que estava contratando, desculpa, ele tinha parado, mas estava contratando o seu nome dele, ele foi mandado embora justamente por isso. Não sei se você deve estar sabendo.
Não, eu fui.
Foi mandado embora justamente porque ele não estava cumprindo o acordo com o prefeito. Eu sei que eu estava com o prefeito, na hora que o cidadão. Acho que a Clara também estava, não sei se é tarde, ligou e disse: vai embora porque ele não está cumprindo o que nós tratamos. Então, agora nessa leva, ela vai comprar 30 de Marilândia. Eu já ia para o 60.
Um mês atrás, no momento de contratar o Nicodemus ali, eu estava lá conversando com ele, tinha uns 4 de Marilândia, tinha mais ou menos 30 pessoas. Sim. Só esses caras de Marilândia. Aí eu chamei um cara para nós: não está agregando. Porque nós queremos.
É uma cor,
entendeu? É tipo assim: não tem um operador bom, não tem um operador, não tem um motorista que tem a carteira frente. Eu falei: mas será que é isso? Daí continua na mesma coisa. É só isso, Lógico. Obrigado.
Obrigado.
E nós temos
obrigado,
que
vereador Lila.
O tratado foi isso.
Obrigado, vereador Lila, por ter lembrado das bocas de lobo aqui na nossa cidade. E sempre eu falo: a boca de lobo ela tem que voltar aquelas gradinhas de ferro de novo. Porque aquela não está tapando mais porque entope, mas não é que entope por cima, tem que achar, vai ter limpando, porque se ponhar daquele modelo, sempre vai estar entupido, porque
garrafa,
o nosso município, ele nos parece muita sujeira na rua. É sacola, é litro, é garrafa, principalmente essa garrafa que os bars, os comércios não pegam, que são descartáveis, essas garrafas vão parar tudo nesse bueiro. E falta dessa grade de terra.
Essas bocas de lobo que estão sendo feitas, ele não pode
20%. Não, Bahia, outra. Depende do lugar, é complicado para limpar, porque em São José tem um lugar lá que não conseguiu limpar até hoje, por causa disso aí. Não foi feita essas grades de ferro, e não consegue, a sujeira, tudo quanto é sujeira vai parar e fica no meio da rua.
E se tiver grade de ferro, pelo menos dificulta do cara levantar a grade para jogar lixo. Porque tem gente que joga cadeira, joga sofá, joga bicicleta, é verdade.
É absurdo.
Então, espero que o secretário de pátio, o secretário de obra, adote esse modelo de novo, que igual antigamente era, e coloque essas grades, senão no, sempre vai ter problema aqui na nossa cidade. Obrigado, vereador, mais uma vez. Vamos com a explicação pessoal do vereador Jean.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, quero apenas destacar também a presença do Tonhão, nosso companheiro, nosso amigo. Tenho a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos que o Tonhão vem desenvolvendo na Carana, por trás da cooperativa que ele é presidente, ele se vem encarregado lá. E acho que nós temos que lutar, Tonhão, para trazer muitas de suas ideias para a Marilândia, para que a Marilândia possa, esse das Bocas de Lobo, também é um reflexo do trabalho teu lá, né, dos descartáveis e tal, e o pessoal pega e coleta. Então, eu acabei vendo alguns dias aquele projeto das sacolas, né? Eu falei até de uma vez, falei, nós temos que trazer isso para a Marilândia, tem que ter essas sacolas para as pessoas poderem selecionar seu lixo e incentivar eles para que não chegue de qualquer jeito, né, no local que é dividido isso, porque eu já lutei por isso no mandato passado, tenho cobrado muito isso, nesse mandato também já falei algumas vezes, é uma situação desumana que as pessoas que trabalham aqui no nosso atendimento sanitário vivem, né? Fique à vontade.
Deixa eu só te falar uma coisa que eu fiquei extremamente constrangido essa semana. Na minha casa, a mãe...
Você pode ficar em pé porque eu não consigo chegar sentado.
A mãe tem o hábito de fazer separado, o que é... Daí toda vez que eu chego lá, soco junto. Daí eu brinquei com o martelinho, falei, mas adianta separar? Ele falou, não, é que mistura cachorro morto, mistura. Tem que chegar o caminhão. Então, mas eu não sabia.
Então,
desculpa, como vereador, porque já tinha um negócio que tinha ganho o caminhão e tal. Então você separa em casa, aí o cara mistura, soca. E aí o povo que está lá em cima, né, que o senhor sempre defende, quer dizer, como é que você vai. Se eles não mexessem, aí que fosse só descarregar, ficava mais fácil para os caras. Porque
eles vidro, cobre, perna, nada. Se machuca.
Não, eu falei, isso é questão do vidro. Ele falou, não, aqui não soca tudo.
É desumano. Isso aí
falei, misericórdia.
Infelizmente, assim, na verdade, se tivesse um projeto para separar os dias, né? Para separar os dias de coleta, para fazer alguma coisa. Então, mas eu acho que nós temos que buscar essas ideias que o Tanhão vem implantando na Carana. É claro que é uma cooperativa, aqui não tem uma cooperativa ainda desse nível. Mas o poder público. Falar?
Não.
Mas o poder público poderia, com palestras, né? Incentivar. Na verdade, hoje já existe nas escolas muitas dessas palestras. Eu, quando estudava, tinha pessoal ensinando fazer essa separação de lixo. Mas eu acho que falta um pouco de realmente determinação, de pegar no pé mesmo, até ir falando dos cachorros que vai no meio, gato que vai no meio. Eu fui até criticado em motivo de zomba. Quando eu defendi que tinha, mas agora tinha que ter um cemitério de animal, né? Um cemitério de cachorro, porque na verdade, Marilândia hoje morre cachorro, fica poder ser na rua, se ele não pegar. Esse dia tinha dois gatos lá na frente, um na frente do restaurante, no mesmo dia, em frente à minha casa. Então eu tive que pegar esses dois gatos e enterrar esses gatos.
E a gente não enterra.
Não, mas sim, mas não é obrigação de ninguém, ninguém não é meu gato, não é nada. Mas se não tem um lugar, às vezes você joga num canto, o cara joga num canto e acaba mal cheirando, e acaba causando problemas.
Doenças até.
E acho que. E daí, tipo assim, o que acontece? Às vezes, aí o cara acha um cachorro morto ali no campo, aí fala, ah, mas a prefeitura não sei o quê. Mas a prefeitura não jogou o cachorro ali para apodrecer. A prefeitura também não jogou a garrafa pet na boca de lobo. É a própria população que tinha que ter um incentivo, uma palestra para ensinar eles para que não fizessem isso. Mas se tiver um cemitério de animal, eles não vão jogar na rua. Vai ter algum lugar para ser jogado. Ou, no mínimo, se o cara não quer pegar aquele animal, alguém vem e pega e dá a destinação própria. Do que esses animais ficar à mercê aí e estragando e poluindo o meio ambiente, poluindo a gente mesmo, né? Com o cheiro, tá na frente do meu restaurante, por exemplo.
No restaurante.
Exatamente. Então, e daí, se você não tira, vai ficar lá. E daí você fica lá e vai falar, ah, mas os vereadores não fazem nada, a prefeitura não faz nada. Por isso que eu acho que tem que ter um local, vou defender de novo com o prefeito, pedir para o prefeito para que destine um local, para que a gente possa dar fim para esses animais em um local certo, porque isso vai acabar com vários problemas de falar que a prefeitura deve pegar, que a prefeitura não faz isso, faz aquilo, e acredito que fazendo isso nós vamos solucionar mais um problema de tantos outros que nós temos no nosso município. Muito obrigado, senhor
presidente. Só colocar uma situação bem curtinha. Essa situação do lixo, ela é tão complicada. Eu trabalhei em Caramba há 25 anos.
Acho que naquela época o Tony trabalhava aqui ainda.
E eu me lembro que aquele barracão lá que tem, não sei se funciona lá ainda, né? Que é uma. Eu me lembro quando queimou, a primeira vez que pegou fogo, a gente tinha visto aquele dia, ficou 3 dias queimando, tinha 100 toneladas de papel prensado lá e nós não conseguimos entrar. E eu me lembro da comoção que foi, porque a associação comercial, alguns empresários haviam comprado aquele barracão para fazer. O poder público lá, incompetente também na época, não fez. Do mesmo jeito que o caminhão do bombeiro, que foi combatido, também foi comprado. Quer dizer, você veja que é um troço, você imaginar uma cidade como o Caramba. Hoje caminha, obviamente, bem, né? Eu estou dizendo, então nós também precisamos começar a se organizar também, porque senão começa a ficar. É isso que você falou, fica só o poder público, só o poder público.
Só a Câmara, só o poder, quer dizer. Tudo é poder público, vai fazer tudo. E na verdade a gente sabe que não é. Inclusive tenho me movimentado agora, quero já comunicar a vocês, para que a gente consiga movimentar uma associação para tentar minimizar os problemas dos animais soltos na rua. Tenho conversado com algumas pessoas que gostam de animais, estou olhando, convidado, conheci que gosta. E até, na verdade, até quem não gosta tem que participar. Porque quem não gosta de animal quer tirar da rua também, porque está ali, está atropelando, está ali, está sendo mordido, está ali, está sendo assustado, as crianças não andam em segurança. Né? Então, eu vou fazer, eu já conversei com o prefeito, vou tentar movimentar, para que a gente veja se a gente consiga pegar. Nós já temos o projeto da castração, né? Já aprovado por essa casa, o prefeito vai fazer isso, mas nós vamos castrar os animais e eles vão continuar soltos na rua. Vai continuar, né? Vai continuar atropelando. Vai
e a gente trabalha 2, 3 dias voluntariamente, isso que eu digo.
Então, exatamente, é isso que nós precisamos. O que nós precisamos? De bastante gente que goste realmente, ou que não goste, mas que ajude, né? Para quê, vereador? Para tirar também as costas do poder público, para não ficar tudo no poder público, o que fazer? Prefeito tem que fazer. Prefeito não vai pegar o carro, dar atrás de cachorro, perfora o caminho e cuidar do negócio. Por isso que tem que ter. Ele já se dispôs a ceder um local, talvez, e ajudar financeiramente todo mês. Mas para isso precisa que a população também se conscientize e ajude a dar sua parcela de contribuição. E é isso que nós temos que pregar. E não vou movimentar agora, porque eu acho que vai conotar, vai dar uma conotação de que a Eugênia está querendo desaparecer porque é um ano eleitoral, está na época da política e não sei o quê. Mas assim que passar essa eleição de deputado, assim que passar esse processo eleitoral, eu já estou pegando o nome de pessoas que gostam e que querem ajudar para que a gente consiga formar essa associação para a gente dar uma destinação para os animais que estão soltos na rua. Muito obrigado, senhor presidente. E parabéns pelo trabalho.
Obrigado, vereador Gêmeos, por ter lembrado nossos animais e se preocupando com o nosso animal, que tira ele da rua, dá um lugar melhor para ele. Todo mundo gosta de ter um animal, né? E muito obrigado pelo seu empenho.
Muito obrigado.
E mais uma vez agradeço ao vereador Marquinho, que ele está aqui presente também, o Gentil, o vereador Gentil, o vereador Jean, o vereador Lilo, a vereadora Tati, a vereadora Caralil, o vereador Edmilton. E não tendo mais ninguém inscrito na explicação pessoal, declaro a sessão ordinária de dia 17 de setembro de 2018 encerrada. Obrigado, Tonhão, pela tua presença e pelo teu trabalho, e espero contar com vocês na próxima segunda-feira. Obrigado.